Muito boa tarde.
Bonjour à tout le monde, à tous et à toutes. Grand merci d'être ici avec nous pour partager cette session de travail. Je vous salue bien, et en particulier à Monsieur le Président du Parlement portugais, Monsieur Ferro Rodrigues, et Madame la Secrétaire d'État pour l'inclusion des personnes ayant un handicap, handicapées, Madame Antunes. Et ça, ceci est bien la preuve que de plus en plus le Parlement portugais et le gouvernement ont ces thèmes, ont une énorme attention envers ces thèmes et donnent à ces thèmes une grande importance. Donc, ils nous honorent aujourd'hui avec leur présence en cette séance d'ouverture. Et nous comptons des interventions de grand intérêt, qui notamment la mise en place de la Convention sur les droits des personnes déficientes. Donc c'est une initiative de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale. Alors, c'est un grand, grand plaisir. Je donne la parole à Monsieur le Président du Parlement portugais, l'Assemblée de la République, pour donner le commencement à cette initiative, à ces débats. Merci. Ma très chère Vanda, nous nous connaissons depuis longtemps, quelques décennies. Mesdames et messieurs les députés, secrétaire d'État à l'inclusion des personnes handicapées, monsieur le président du mécanisme national pour la monitorisation de la Convention nationale, sur les droits des personnes déficientes. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus au Parlement, à l'Assemblée de la République. C'est avec plaisir que je vous vois ici, donc au siège de la démocratie du Portugal. Donc de tous et de toutes, sans exception, l'égalité et la non-discrimination, ce sont des valeurs protégées par la Constitution de la République portugaise. L'accès à la participation à la vie en société doit être universel. La politique d'inclusion des personnes handicapées a de plus en plus de place dans les politiques publiques. Dans les dernières décennies, il aurait suffi d'avoir notre secrétaire d'État ici présente pour vérifier qu'il s'agit d'un fait réel et concret. Nous vivons une période de récupération économique, de réduction de la pauvreté et des inégalités, mais c'est notre obligation de regarder et de voir ceux qui sont derrière et ceux qui, en vertu de leur déficience, ont plus de problèmes dans l'inclusion sociale et qui ont des besoins spéciaux et ont besoin de réponses spéciales. Et c'est l'obligation de l'État de tenir en compte les plus vulnérables et leur donner des réponses qui sont amies des personnes et des familles. Des réponses qui comprennent l'emploi, l'éducation, le logement et l'urbanisme. Car il s'agit d'un besoin politique transversal pour tous les politiques centrales et municipales. La volonté politique est toujours fondamentale pour la mobilisation des secteurs importants. Souvent, on nous dit, pour ne pas faire ceci ou cela, on nous donne des justifications économiques et autres, est dépassée. Mais le fait, c'est que la volonté politique peut surmonter tout cela, pourvu qu'il y ait cette volonté politique. Mais cela ne suffit pas. Il faut une traduction pratique dans le jour des personnes ayant des besoins spéciaux. Et pour garantir que les principes d'orientation sont mises en place, alors on a créé un système de monitorat pour l'application de la Convention. Ceci me semble essentiel, car les politiques publiques ne vivent que sans un scrutin politique et sans scrutin technique. Le monitorat, c'est toujours une chose, l'observation, qui a toujours manqué ici, dans notre pays. On approuve bien des lois, bien des résolutions, des décrets, mais après, nous avons des problèmes pour faire le suivi de ce qui est en train de se passer. Donc, après avoir approuvé ces textes. Donc, d'ici la fin de mon mandat, en tant que président de l'Assemblée de la République, du Parlement, une des choses que je veux faire, c'est faire le suivi pour de tous ces textes si importants qui ont été approuvés par le Parlement ou l'Assemblée de la République. Et le minimum qui est nécessaire, c'est que lorsque cette législature arrive à la fin, que l'on sache quel en a été le suivi des décisions dans les plusieurs domaines, des aires politiques, économiques, financières, donc dans tous les domaines. Alors, ce système d'observation, de monitorat est absolument essentiel, car le scrutin est absolument essentiel pour les mesures politiques. Parfois, il faut leur donner le temps, n'est-ce pas, et faire des évaluations nécessaires avant de commencer à introduire des modifications. Mais cette culture d'évaluation des politiques publiques nous manque ici au Portugal. Et l'Assemblée de la République, le Parlement, a le devoir de faire ce scrutin. Car toutes les semaines, on approuve ici des résolutions, pas les décrets. Mais il y a des projets qui se mettent, les résolutions. Les résolutions qui sont ici approuvées, souvent très bonnes, et où nous exigeons des choses de notre gouvernement, mais après, cela n'est pas pris au sérieux. Mais j'ai vraiment la ferme intention que cette année, que ce soit très sérieux et que toutes les résolutions approuvées ici soient scrutinées et à observer pour qu'on sache ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que tout pourra être accompli et respecté, mais il ne peut pas y avoir un Parlement qui approuve des résolutions et qui, après, ne fait plus rien. Il laisse que les résolutions suivent leur propre chemin, que souvent, c'est un non-chemin. Mesdames et messieurs, l'approbation de la Convention sur les personnes avec handicap, c'est un progrès qui a été très apprécié au sein des Nations Unies, aujourd'hui dirigé par un homme qui a des qualités rares, dont je me fais l'honneur d'être son ami depuis 30 ans. Et le Portugal a une voix active dans cette cause essentielle au niveau de l'État, mais aussi au niveau des municipalités. C'est une cause qui appartient à nous tous. Pour nous, à ce Parlement, c'est un honneur de recevoir cette conférence et d'embrasser cette cause. Je ne peux désirer ou souhaiter que ceci ne serve de stimulus pour un vrai progrès des personnes qui ont des déficiences. Et cela dans le cadre de la démocratie qui respecte les droits humains et les droits sociaux. Nous savons bien que sans le côté social, la citoyenneté politique est appauvrie et je pense que l'Assemblée de la République va entreprendre des mesures pour cette mise en œuvre de cette convention et nous demanderons à l'Europe de regarder avec plus attention le pilier des droits sociaux. À tous et à toutes, je souhaite une excellente conférence et une bonne après-midi. Reste après-midi. Et merci beaucoup donc de votre travail et de votre présence. J'aurai maintenant le plaisir de donner la parole à Madame la secrétaire d'État pour l'inclusion des personnes handicapées ou ayant déficience. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Madame la Vice-Présidente de la Commission des Travaux et Sécurité Sociale, Madame la Présidente du mécanisme de monitorat et de mise en place de la Convention sur les droits des personnes déficientes, handicapées, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les Présidents des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, permettez-moi une salutation très spéciale à Docteur à Madame Anna Belaez qui est avec nous, qui a eu la gentillesse de se déplacer au Portugal en tant qu'experte sur les droits de l'homme ou les droits de la personne humaine, des personnes ayant déficience. Elle était membre du comité d'évaluation de la mise en place de la Convention des personnes déficiente de l'ONU. J'aimerais saluer cette initiative de la 10e commission de l'Assemblée de la République, une fois que, 10 ans après, sur l'adhésion et l'approbation du Portugal à cette convention et 8 ans sur la date de sa ratification. Et alors, il est grand temps d'évaluer ce qui est notre processus d'engagement donc envers les politiques et les principes qui sont sous-jacents à ce texte, au texte de cette convention. Ce 20e gouvernement constitutionnel a fait sienne une de ces thématiques d'importance et donne son plus grand engagement pour que des mesures réelles aient un plus grand impact, le plus grand impact possible sur les conditions de vie des personnes portant des déficiences. C'est un engagement pour l'avenir, un engagement que nous assumons envers toute la société sur une perspective de défendre plus et une meilleure inclusion et aussi dans une perspective de rendre réel dans la pratique ce que nous avons toujours défendu, des politiques participées, des politiques où ce principe, le principe qui détermine que rien doit être fait sans la participation des personnes handicapées, soit exécuté et mise en œuvre avec conviction, car toutes les mesures que nous avons approuvées sont des mesures nécessairement qui sont soumises au débat public. Et dans la mesure du possible, elles tiennent en compte et assument les besoins et les apports, contributions présentées par les citoyens porteurs de déficience. C'est la seule façon de travailler que nous connaissions. Et dans cette mesure, nous ne pouvons pas être exhaustifs, nous avons rendu cet engagement avec l'adoption de mesures transversales concernant des domaines très diversifiés de la gouvernance, car inclusion, bien que ce soit évident qu'il s'agit d'un portefeuille qui est associé à un ministère, le ministère, alors L'inclusion, c'est un contenu transversal qui passe par un travail très étroit avec la majorité des ministères qui forment ce gouvernement. Et dans cette mesure, nous avons approuvé et pris en charge plusieurs mesures et nous avons encore pensé à beaucoup d'autres mesures. Donc la création des comptoirs pour l'inclusion en tant que réseau, que dans cette deuxième phase passe d'un siège districtal pour être au niveau de la municipalité, pour être plus proche des citoyens et pour éclaircir des doutes et être près des personnes ou là où les personnes se trouvent et aussi la loi qui détermine le service prioritaire à tous ceux qui en ont besoin, les personnes handicapées, et la mise en place aussi du complément selon le versant de cette version qui est orientée vers les personnes handicapés en situation de pauvreté, l'ouverture des candidatures pour la mise en place d'appui aux personnes handicapées, donc des centres qui seront en fonctionnement d'ici la fin juin, l'approbation de législations spécifiques en matière de reconnaissance du braille et aussi mise en place de projets spécifiques pour le tourisme inclusif qui a des conséquences pas uniquement au niveau de ce type de tourisme mais aussi au niveau de la promotion des accessibilités à des espaces culturels, promotion de législation qui permet l'accès au vote par les personnes handicapées et pour cela nous comptons avec l'appui du Parlement pour garantir le droit de tous ces citoyens pour déjà à partir des prochaines élections européennes et aussi la promotion de mesures fiscales qui ont permis pas uniquement l'élargissement donc des avantages des personnes avec handicap ou aussi l'élargissement de la réduction des revenus au niveau fiscal, ayant aussi des mesures de soutien concrets telles que l'élargissement pour assistance à tiers. Et cela passe également par l'élargissement dans le cadre ce qui est aujourd'hui le complément de solidarité pour les personnes âgées, mais donc à l'aide d'une mesure, il y aura donc un ensemble de personnes qui ainsi pourront bénéficier de cela. Donc c'est un complément solidaire, pas uniquement pour des personnes âgées, mais pour l'inclusion en général. Voilà quelques mesures que nous avons mises en œuvre. Il ne s'agit pas de mesures parfaites, mais ce sont des mesures qui ont un souci, qui traduisent un souci transversal. C'est qu'elles soient des mesures positives pour la population et pour la communauté des personnes handicapées en général. Les mesures, des améliorations, les progrès, c'est toujours possible. Et nous concentrons maintenant sur des mesures qui font la promotion et qui vont à la rencontre d'une des plus grandes nécessités. C'est la question de l'emploi des personnes handicapées et la question de l'accès qui est de base afin qu'ils puissent jouir de tous leurs droits. Sans accès et accessibilité, ce sera très difficile pour pouvoir jouir de nos droits dans de nombreux domaines. Donc il faut vraiment l'accès aux espaces et aux contenus. Et je conclue en saluant une fois de plus la 10e commission de cette initiative. Je vous souhaite une bonne continuation du travail, très utile, très ouverte et plurielle, et que ce soit riche du point de vue de la de collecte, de contributions qui améliorent et complémentent de plus en plus les débats et l'évolution des politiques dans le domaine de la déficience, pas uniquement les politiques menées par le gouvernement, mais dans toutes les matières où nous sommes complémentés par le Parlement. Merci beaucoup de votre attention. Merci de ces deux interventions si importantes qui vont servir aussi de ligne d'orientation pour le débat qui s'en suivra et sur lesquelles je vais vous donner quelques informations. Alors la première remarque que j'aimerais vous faire au nom de la 10e commission, c'est un salut très spécial pour les deux interventions qui vont suivre. Les interventions de Paula Kampschpint, présidente de Mécanisme national pour le monitorat de la Convention sur les droits des personnes handicapées et aussi notre collègue espagnole Ana Pelaez, membre du comité des Nations Unies pour les droits des personnes porteuses d'handicap et aussi rapporteur du rapport initial sur la mise en place de la Convention au Portugal. Et au nom de la 10e commission, je le remercie. Alors, la table va donc commencer le panel qui compte avec ces deux interventions de base et compte aussi avec la modération de son député Georges Falcat du bloc de gauche qui sera le modérateur de ce panel si important. Et à la fin des débats qui s'en suivront, nous aurons une troisième table, panel, avec les interventions de monsieur les députés des différents groupes parlementaires. Grand merci à tout le monde et merci beaucoup, monsieur le président de l'Assemblée de la République, madame le secrétaire d'État, de leur disponibilité et de leur apport précieux. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Je vais être un modérateur minimaliste. Alors, Les deux invités ont déjà été présentés par la Campito, qui est la présidente du mécanisme, professeure universitaire, ayant doctorat sur les domaines de la déficience et aussi responsable de l'Observatoire des droits des la science et des droits de l'homme, et Anne Pelaez, que nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous, de la direction de la ONCE, ONCE, et qui a été rapporteur. Et c'est un peu dans cette qualité de relateur, de rapporteur, de recommandation, dans la séquence de premier rapport d'évaluation de la mise en place de la Convention au Portugal. Anne Pelaez a été rapporteur et nous parlions tantôt. Elle a dévoué 7 mois de sa vie pour connaître le Portugal et la situation portugaise afin de pouvoir coordonner ce rapport. Donc c'est avec grand plaisir que nous l'avons ici. Je passe la parole à Paula, qui a aussi beaucoup de choses à vous dire. Merci. J'aimerais tout d'abord saluer Madame la vice-présidente de la Commission du Travail et Sécurité sociale, Madame Wanda Guimarães, messieurs, Madame les députés ici présents, chère Madame Anne Pelaez, membre du comité des personnes ayant déficience, chère amie, et aussi saluer les personnes qui sont ici, qui travaillent sur les droits des personnes porteuses de déficience, handicap. J'aimerais aussi saluer cette initiative de la Commission de la République en remerciant l'invitation qui m'a été adressée en ma qualité de présidente du mécanisme national pour l'observation de la mise en place de cette convention, et pour vous dire quelques mots. C'est effectivement de grande importance symbolique, sociale et politique que la thématique des droits des personnes handicapées soit débattue ici dans le siège de l'Assemblée de la République, cet organe qui nous représente à tout un chacun dans ce pays. Indépendamment de nos convictions et de nos conditions, aux spécificités physiques ou intellectuelles ou économiques, alors c'est vraiment ici de plus en plus que les questions de la déficience doivent être observées, car il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas de développement ni de progrès social, comme le monsieur de l'Assemblée de la République l'a dit, si les personnes porteuses de déficience ne sont pas tenues en compte et si ces personnes sont laissées pour compte. Mais je me félicite de cette initiative et je suis consciente que la mission que je dois mener dans les prochaines 15 minutes, c'est une mission pratiquement impossible. Comment faire un bilan rigoureux et détaillé en si peu de temps sur la mise en place de la Convention des droits des personnes déficientes? Car il s'agit de questions si complexes. Alors je vous dirais tout de suite qu'il y aura certainement beaucoup de choses qui ne seront pas dites, mais je suis sûre et certaine que le débat qui s'ensuivra va nous aider à amener d'autres questions et qui sont tout aussi importantes pour la mise en place de tous les droits pour toute personne porteuse d'handicap. Alors, j'ai décidé de structurer cette présentation sur trois points. Le premier, qu'est-ce que l'on a avancé à partir de la Convention? Donc, au-delà de toutes les frustrations, insatisfactions et besoins urgents qui n'ont pas encore été résolus, il faut reconnaître que la Convention a donné un élan pour le développement de nouvelles politiques et nouvelles réponses sociales pour les personnes handicapés chez nous. Ce sont des politiques qui sont plus en accord avec une perspective de droits de l'homme. L'activité législative ces dernières années a été très intense dans ces domaines. J'aimerais en souligner quelques initiatives. Donc, notamment la création de ce mécanisme. C'est un mécanisme qui a été établi lors d'une résolution du Conseil des ministres encore en 2014, mais en 2016 est rentré en fonctionnement pour respecter une des normes de la Convention qui prévoit dans dans un de ses articles la création d'un ou de plusieurs mécanismes indépendants en vue de promouvoir, protéger et faire respecter la présente Convention. C'est un mécanisme mixte où plusieurs entités venant de 10 éléments mènent un rôle très important et cela suit et essaye de contribuer pour les politiques publiques et sur leur impact sur la vie des personnes handicapées. Il y a encore beaucoup à faire afin qu'il y ait des conditions adéquates pour un fonctionnement plein et digne. Mais nous avons aussi entendu de Monsieur le Président de l'Assemblée de la République que ce processus sera conclu prochainement. J'aimerais aussi souligner d'autres initiatives plus récentes, telles que l'introduction de la PSI, une prestation sociale qui vient innover le domaine des contributs sociaux, des prestations sociales, et qui a le mérite de surmonter des idées dépassées. Et en admettant cela incorpore l'idée que les personnes porteuses d'handicap ont un apport, une contribution à donner à la société, mais qui doivent être aussi appuyées par les coûts accrus qui sont générés par les barrières sociales qui persistent. Un autre exemple d'innovation si important, c'est aussi une aide pour la vie indépendante pour que les personnes handicapées puissent réaliser des activités au jour le jour. C'était une revendication déjà ancienne, qui avait été formulée par des universitaires. Alors, dans une première phase, c'était une expérience pilote, mais c'est un changement de paradigme actuellement dans les politiques d'inclusion pour les personnes handicapés. Donc, le contrôle des personnes sur l'assistance qui leur est rendue. Et cela représente effectivement une tentative pour changer le chemin de l'assistance. Une autre progrès, ce serait une proposition de loi qui a été en discussion publique et pour laquelle cette révision préconisait de nouvelles mesures, des mesures qui, selon l'esprit de la loi, et je cite, prétendaient amener tout un chacun à la limite de leur potentiel. Et aussi la présentation déjà au début de cette année sur le régime d'une personne accompagnée, qui donc pour briser certains pays qui sont contraires aux principes de la Convention, car cela présuppose le retrait des droits et aussi par un traitement indigne auquel sont assujetties les personnes qui doivent aussi se candidater. Maintenant, il y a un débat en la spécialité que nous espérons que ce soit terminé dans le cadre de cette législature. Il y a aussi maintenant l'aspect du statut de la personne qui prend soin, qui va aussi surmonter les problèmes des personnes, et cela va leur conférer la dignité qui est due à une personne qui joue un rôle si important. Tout cela est une conquête pour le changement de paradigme dans la déficience et pour une vraie, véritable mise en œuvre de la Convention. Vous pouvez aussi dire que tous les pas ne sont encore consolidés. Dans certains cas, nous sommes encore en arrière. Mais pour le mécanisme, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et je vais en parler de certains de ces défis. Mais en signalant ces conquêtes si importantes, nous voulons aussi souligner que finalement, il est possible de changer le paradigme, il est possible de changer le regard, il est possible de changer les politiques, et avec ce changement, les personnes handicapées gagnent, leur famille gagne, et le Portugal aussi. Ce point se rattache à la deuxième question, jusqu'à quel point l'adoption de la Convention est venue consolider ou approfondir le changement de paradigme qui était déjà en cours au sein de la société portugaise. Au plan international, on pourra dire que le discours de droits de l'homme lié à la déficience date du début des années 80, mais seulement à partir de la décennie de 90 et à la fin de la et au tournant du siècle, le panorama commence à changer. L'attention portée par les organisations multinationales, internationales pour préparer le texte de la convention actuelle a été aussi suivie de près par plusieurs organisations portugaises à travers les fédérations auxquelles sont liées. Cette expérience était décisive pour développer une nouvelle conscience globale sur les droits de l'homme et la discrimination. Et l'approbation du texte et la signature par l'État portugais et sa ratification en 2009 ont mis définitivement à l'ordre du jour la déficience comme une question de droit humain. Alors, depuis, cette dynamique s'approfondit, l'apparition de nouvelles entités, nouvelles stratégies d'action politique dans l'espace public ont amené une contribution très importante pour cette cause, attirant aussi l'attention des médias. Dans un domaine où il y a beaucoup d'actions sociales et politiques, il y a de plus en plus d'initiatives de la société civile qui réclament des droits et qui amènent des questions qui se base sur les principes d'inclusion et de citoyenneté. L'académie est plus proche du mouvement associatif, et il y a des vases communicants, donc par le biais de projets de l'université de Coimbra et d'autres entités. Et petit à petit, le thème des droits de l'homme des personnes handicapées et à l'heure du jour des plusieurs partis politiques, et des moments comme aujourd'hui sont de moins en moins exceptionnels et assument de plus en plus un caractère de normalité dans un état de droit qui s'occupe de tous les citoyens. Et la Convention est le nœud qui nous unit à nous tous et nous inspire, nous meut et nous pousse à aller plus loin et à aller plus vite, car le chemin à parcourir est encore très long. Et j'arrive maintenant à ma troisième question. Quels sont les challenges ou les défis pour le futur de la Convention? Si on a déjà mené des pas importants, et c'est encore plus important de ne pas arrêter. Il faut être sûr que chaque pas qui est mené est un pas qui va dans la direction juste, qui nous amènera à une société inclusive que la Convention nous propose. Et le mécanisme qui nous alerte pour des déviations et qui contribue avec des réponses pour améliorer des politiques et des pratiques. C'est le travail que nous menons malgré le peu de ressources que nous avons. Il faut aussi rappeler que nous attendons pour très bientôt l'approbation au Parlement de notre nouveau régime juridique qui permettra à ce mécanisme de dépendre directement du Parlement, en garantissant ainsi une plus grande indépendance et des moyens adéquats pour une plus grande efficacité pour son action en préservant la dignité de cet organisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut aussi consolider les mesures légales juridique introduite récemment. Il faut avancer aussi avec la PSI pour, et en couvrant tous les groupes d'âge et en ce qui concerne le MAVI, il faut garantir que les projets pilotes qui sont en concours, en appel d'offres et qui seront mis en œuvre doivent servir les personnes qui ayant différents degrés de besoins, donc y compris ceux qui ont une plus grande dépendance et qui ont besoin d'un appui 40 heures par semaine. Il faut aussi que ces projets soient gérés par des personnes ayant une handicapée, contribuant pour qu'ils aient, pour leur capacitation. Il faut que les résultats des les évaluations corrigent des failles et donnent lieu à un nouveau programme plus régulier au niveau national qui contribue pour la vie indépendante des personnes handicapées au Portugal. Et tout à l'heure aussi, j'ai parlé des propositions de révision du décret 3/2008 et d'introduction du régime d'un majeur accompagné et régime du soigneur. Ceci doit répondre aux besoins de la Convention, la primauté de tous ceux et de l'égalité de chance qui présuppose pas un traitement égal pour tous, mais un traitement à la mesure des besoins de chaque personne. Dans leur préambule, toutes ces questions annoncent des principes des droits de l'homme qui sont fondamentaux pour effectuer ce changement de paradigme. Et une lecture attentive découvre aussi des contradictions qui pourront mettre en cause le respect de ces engagements. Il y a eu déjà des contributions pour enrichir ces décisions et ces documents, et nous espérons que nos avis soient pris en compte pour que la perspective créée soit une réalisation. Nous espérons que ce processus ne traîne pas, mais qu'il soit pris en urgence. Et il faut aussi, en parallèle, améliorer les accès physiques et les accessibilités des systèmes de communication qui, donc, dépendant de la participation, de l'inclusion et de la dignité des personnes handicapées. Finalement, il faut articuler et aligner toutes ces mesures dans le cadre d'une stratégie nationale intégrée et cohérente pour répondre à la déficience qui implique et qui responsabilise les acteurs dans leur mise en place avec des limites réalistes et qualifiées, donc, et offrant toutes les ressources nécessaires à leur mise en place. Cette stratégie qui traîne doit être réalisée de façon participée par les personnes handicapées et doit constituer un instrument fondamental pour l'alignement et l'intégration des politiques nationales selon les normes de la Convention. Et je termine en remerciant une fois de plus cette opportunité au nom du mécanisme et soulignant son importance, pas seulement pour ce qui se passe aujourd'hui ici, mais aussi à cause du signal que l'Assemblée de la République lance à toutes les sociétés sur la centralité des droits de l'homme, des droits humains de toutes les personnes handicapées et pour la construction d'un Portugal moderne, solidaire. Nous sommes déjà en retard, alors je passe la parole à Ana Peláez.
Señora vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República de Portugal. Señor presidente de la mesa, querida Paula, querida secretaria de Estado, señores y señoras diputados, congresistas, amigos y amigas de la discapacidad. Es para mí un honor, y lo digo con el corazón, es un honor que Portugal me vuelva a recordar a través de esta invitación para dirigirles unas breves palabras en relación con lo que supone el compromiso con las personas con discapacidad en este país maravilloso que tengo por hermano, por cercano, por vecino y del que me siento partícipe cada vez que acudo a mi casa, a la frontera entre Portugal y España, ahí por Badajoz, que me hace pisar esta tierra cada vez que acudo a ver a mi familia. Ha sido para mí un privilegio ser la relatora del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para Portugal, porque me ha permitido conocer mucho mejor y comprender mucho mejor esta realidad tan cercana, pero para mí hasta entonces tan desconocida. Y ustedes me hacen una invitación en un momento para mí también muy importante. Este año, 2018, nos recuerda a ese 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se hizo el 3 de mayo del 2008 y, como digo, ahora, en estas fechas, conmemoramos ese 10º aniversario con una comunidad internacional comprometida mucho más por los derechos de las personas con discapacidad. Seguramente la CRPD ha sido la convención más rápidamente ratificada por la comunidad internacional. En estos momentos, más de 170 estados partes de la CRPD muestran ese compromiso con las personas con discapacidad. Portugal fue uno de los primeros países en comprometerse con esta convención. Y también, por tanto, ha sido uno de los primeros países en ser considerados por el Comité de Seguimiento Internacional, del que formé parte desde 2009 a 2016. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y en qué consiste? A través de un documento que son las directrices para la presentación de los informes iniciales de los estados partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el estado parte reporta a las Naciones Unidas a través de este comité de seguimiento específico sobre cada uno de los artículos que compone esta convención. Una convención que en otras ocasiones, y no me quiero repetir, está estructurada en obligaciones generales, en derechos específicos y en obligaciones específicas. El comité, además de tomar en consideración lo que entonces fue el informe inicial de Portugal que presentó en 2012, también lo que hizo fue llamar a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las organizaciones de personas con discapacidad, llamar a los mecanismos de seguimiento independientes, especialmente el Ombudsman, el defensor del pueblo, que era en aquel momento el que existía, y llamar igualmente a las agencias especializadas de Naciones Unidas en el terreno, aquí en Portugal, a reportar sobre lo que el Estado parte decía en ese momento en relación a los principios y mandatos de la Convención y su cumplimiento por el Gobierno de turno. A partir de ahí, el Comité elaboró una lista de preguntas al Estado parte de Portugal, en donde directamente, nuevamente, ofreció la oportunidad, igualmente, de dar respuesta a todas las instituciones, organizaciones, agencias especializadas que he narrado anteriormente. A mí me llamó especialmente la atención en aquel momento de preparación de lo que era el informe y el diálogo constructivo con el Estado parte de Portugal, la escasa participación de las organizaciones de personas con discapacidad, que es una clave fundamental en la implementación de la Convención. Porque la Convención no apela únicamente a las responsabilidades de los Estados, que por supuestísimo las tienen, sino que también apela a ese compromiso social, a ese compromiso global de la sociedad en todo su conjunto con respecto a la implementación de este instrumento fundamental de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. A partir del diálogo constructivo que se mantuvo con el Estado parte, tras haber escuchado solamente a una organización de personas con discapacidad en ese momento, eso sucedió entre el 29 y el 30 de marzo de 2016, el comité emitió sus observaciones finales. Un documento clave que recuerdo todavía, creo, si no es error por mi parte, no ha sido traducido al portugués oficialmente por el Estado, que debería de ser traducido y que además debería de estar disponible en todos los formatos accesibles necesarios para que no solamente el Estado, sus administraciones públicas, sus instancias concernidas, sino toda la sociedad en su conjunto y muy especialmente las organizaciones de personas con discapacidad conocieran cuál tendría que ser la hoja de ruta para avanzar en la implementación de esta convención por parte, en este caso, de la República del Portugal. Por eso considero este punto de partida fundamental. Importante es conocer el contenido de esas observaciones finales para establecer la hoja de ruta que tiene ante sí Portugal de cara al 23 de noviembre de 2023. ¿De dónde sale esta fecha? Esta fecha se menciona específicamente en la parte final de esas observaciones finales que el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo públicas el 11 de abril de 2016 y por las que debiera regirse el Estado parte de Portugal para la mejora de la implementación de la Convención de la CRPD en estos próximos años. Portugal, el 23 de noviembre de 2023, tendrá que presentar los informes, en este caso ya acumulados y resumidos, correspondiente a su segundo informe periódico, tercero y cuarto. Y eso es lo que se espera de Portugal en ese momento. ¿Qué reto tiene Portugal desde ya hasta la fecha que marca el comité? Pues yo creo que, sinceramente, tiene cuatro retos importantes. El primer reto es establecer una hoja de ruta, no solamente el Gobierno, sino todas las partes concernidas por la CRPD, de cara de aquí a ese momento, para implementar o tratar de hacerlo las recomendaciones que se dan por parte del comité en sus observaciones finales. Esas recomendaciones están agrupadas en cuatro categorías: en relación con las obligaciones generales, y ahí, por ejemplo, hay importantes asuntos todavía pendientes en Portugal, como la propia valoración de la discapacidad, por ejemplo, acorde con ese cambio de paradigma del que nos hablaba también Paula en su anterior intervención. Pero también existen otros compromisos a nivel de obligaciones generales, como es, por ejemplo, de qué manera las organizaciones de personas con discapacidad participan en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de todas las políticas que les conciernan. Una segunda parte tiene que ver con los derechos específicos que se tienen con respecto a la Convención. Y ahí no se mencionan todos. Desde el 5 al 30, en las observaciones finales, hay algunos que no se mencionan. No porque no sean importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 8, toma de conciencia, o en el derecho a la vida, artículo 10, o en el derecho a la nacionalidad, artículo 18, sino porque hay otras cuestiones que son de mayor urgencia. Y en cada uno de esas revisiones que se van haciendo por artículos y que ya tuvimos la ocasión, yo tuve la ocasión de ir revisando con muchas de las personas que estáis hoy aquí presentes y que por eso no lo vuelvo a hacer, que se mencionan en ese documento tan importante, todo esto debería, insisto, formar parte en lo que tendría que ser, y seguro es, la agenda política de la discapacidad en Portugal. ¿Qué sucede sobre la igualdad y no discriminación? ¿De qué manera los ajustes razonables se consideran parte de esa discriminación? ¿Qué sucede con las mujeres con discapacidad, con los niños con discapacidad? ¿Qué sucede con los temas de accesibilidad, con la capacidad jurídica, con el acceso a la justicia, con lo que es la situación de las personas que están detenidas o institucionalizadas por razón de su discapacidad y su consideración de peligrosidad? ¿Qué sucede con respecto a la explotación, la violencia y el abuso? ¿Con respecto al respeto de la integridad personal, con esos tratamientos forzados que se siguen dando en Portugal, como en otros muchos estados, partes de la CRPD, con respecto a prácticas que se siguen utilizando, como son abortos forzados, esterilizaciones no consentidas, investigaciones sin consentimiento que se hacen sobre discapacidad utilizando a personas con discapacidad, o por ejemplo tratamientos de electroshock y otros tratamientos igualmente no consentidos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con respecto a la vida independiente, con respecto a la libertad de expresión? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el respeto del hogar y las familias y esas inconsistencias que aparecen incluso en el Código Civil, en donde se limita el derecho de muchas personas con discapacidad a contraer matrimonio, a, por ejemplo, asumir la custodia de sus hijos e hijas o plantear una adopción? ¿Qué sucede con el apoyo a las familias de las personas con discapacidad y muy especialmente a las mujeres que son cuidadoras? ¿Qué está sucediendo con respecto a la educación inclusiva, especialmente en la universidad? ¿Si se ofrecen los ajustes razonables que se precisan? ¿Si verdaderamente cualquier persona con discapacidad en el Estado parte de Portugal puede estudiar la carrera o la formación que desee? ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación con el empleo y las personas con discapacidad intelectual o autismo, en donde mayoritariamente solamente tienen acceso a centros ocupacionales? ¿Qué sucede, por ejemplo, en relación con la protección social, la reducción de la pobreza? Personas que, a lo mejor como consecuencia de otros momentos de crisis económicas, pues se han visto obligadas a vivir en situación de indigencia o de pobreza extrema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el derecho al voto y la participación política de las personas con discapacidad? ¿Con ese derecho que siguen teniendo los presidentes de los colegios electorales para decidir si una persona, por su discapacidad, puede o no puede ejercer su derecho al voto? o si lo puede hacer, por ejemplo, una persona que está institucionalizada. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Portugal con respecto a la ratificación del Tratado de Marrakech, que permitirá el acceso a las obras escritas, impresas, para personas ciegas y personas que no puedan sostener los textos impresos? Todo esto se menciona, por ejemplo, cuando se hace ese recorrido en las observaciones finales y se habla precisamente de la implementación de la CRPD. Cuando se habla, por ejemplo, de las obligaciones específicas, también se alude a esa necesidad de compilar datos y estadísticas de las personas con discapacidad en cualquier estudio epidemiológico de la población de Portugal, en cualquier ámbito, que se conozca específicamente la situación de las personas con discapacidad. O, por ejemplo, qué está sucediendo en Portugal con respecto a su política de cooperación internacional, que la tiene con menciones específicas a la discapacidad. ¿Qué se está haciendo en terceros países, especialmente en países de lengua portuguesa y en Timor-Leste, por ejemplo? O, por ejemplo, como se ha comentado anteriormente por parte de Paula, ¿qué sucede con los mecanismos de seguimiento independiente y la participación de las personas con discapacidad en el cumplimiento de la Convención? Esto es lo que se dice en las observaciones finales y este es el primer punto de referencia que apelo para que se tome en consideración a la hora de avanzar en la implementación de la CRPD. Tengo que decir que en ese mismo documento se señalan hechos importantes que se reconocen por parte de Naciones Unidas, se le reconoce al Estado parte de Portugal. Se le reconoce, por ejemplo, que, y en mi experiencia de casi 50 estados revisados, solamente Portugal presentaba una tasa de inclusión educativa del 98% de todos los estudiantes con discapacidad. Y repito, yo he presenciado casi 50 revisiones de estados distintos. Esto es un modelo único, un ejemplo a seguir por muchos países. Ojalá que el mío, que está aquí al lado, lo siga. También se ponía ahí en valor, por ejemplo, otros, en aquel momento, en 2016, otros avances que se estaban produciendo en relación con la armonización de la legislación de Portugal con respecto a la CRPD, todo lo que se tenía, la legislación de la que se disponía para temas de violencia y la protección de las personas con discapacidad en ese ámbito tan importante. Pero no nos podemos recrear en lo bueno, tenemos que pensar en lo que queda pendiente, que ya lo he comentado. El segundo punto, y voy resumiendo, el segundo punto importante, mi segunda recomendación sobre qué tendría que hacer Portugal es prestar atención lo que se llaman comentarios generales, observaciones generales, que ha hecho el comité de la CRPD sobre, en este caso, 7 asuntos fundamentales. Las observaciones generales son una hoja de ruta, una guía para que los estados implementen de forma adecuada artículos concretos de la Convención. Y en ese sentido, el comité ha realizado ya 7 observaciones generales. Las 3 últimas están en proceso de cierre. La primera, la 1, tiene que ver con el igual reconocimiento como persona ante la ley, una asignatura muy pendiente en Portugal, como también en muchos estados partes. Yo pido que Portugal se fije en la observación general número 1 del comité para implementar no solamente todo lo que tiene que ver con el artículo 12, sino con otros muchos artículos que están vinculados a la capacidad jurídica. Y normalmente no se conocen. Yo pido a la Comisión, a esta Cámara, que tome en consideración esa observación general número 1 para orientar también sus políticas, especialmente su código civil, en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. También, por cierto, el código penal. La segunda observación general o comentario general tiene que ver con la accesibilidad. importantísimo, una asignatura igualmente muy pendiente en Portugal, especialmente en zonas rurales, en ámbitos tan fundamentales como el transporte. La tercera observación general o comentario general se refiere a las mujeres y niñas con discapacidad, una población mayoritaria entre las personas con discapacidad. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres. De cada 5 personas con discapacidad, 3 son mujeres. Pero fíjense más aún. De cada 5 mujeres, en general, una tiene una discapacidad. Y, sin embargo, ni las políticas de discapacidad toman en consideración el género, ni las políticas dirigidas a las mujeres toman en consideración la discapacidad. En la observación general número 3 van a encontrar respuestas y guía para cómo tomar en consideración esta población. La cuarta tiene que ver con la educación inclusiva, en donde, como digo, Portugal es un referente. Pero Portugal tiene una asignatura pendiente, especialmente con la formación profesional y con la educación universitaria. En quinto lugar, la quinta observación general tiene que ver con la vida independiente. Nuestra secretaria de Estado hoy nos hacía partícipe de los avances que se están haciendo en ese ámbito, en Portugal. Y ahí tienen ustedes la referencia de lo que es esa observación general número 5. La observación general número 6 tiene que ver con directamente la igualdad y no discriminación, el artículo 5 de la CRPD, en donde igualmente Portugal tiene grandes asignaturas pendientes. La falta de ajuste razonable como parte del reconocimiento de falta de ajuste razonable como parte de la discriminación, o la escasa resolución de denuncias que interponen personas con discapacidad con motivo de la discriminación que sufren. Y finalmente, termino con respecto a la observación general número 7, la participación de las personas con discapacidad, una debilidad inmensa que tiene Portugal por la falta de unidad de ese movimiento. Pero esta era mi segunda recomendación. Mi tercera, muy rápidamente, tiene que ver con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En las observaciones generales, en las observaciones finales, perdón, que ha recibido Portugal, se mencionan en distintos puntos el vínculo que hay con las distintas metas de los ODS, porque la Agenda 2030 no es una agenda de cooperación internacional, es una agenda de desarrollo que se tiene que utilizar para avanzar en la implementación de la CRPD. Y mi última recomendación es que las personas con discapacidad y nuestros derechos fundamentales no solamente tienen que ver con la CRPD, tienen que ver con cualquier tratado de derechos humanos. Y pido encarecidamente, por ese motivo, que el Estado, parte de Portugal, y la sociedad civil, sus instituciones públicas y privadas, sean capaces también de involucrarse con lo que son otros tratados de derechos humanos y que igualmente reporten cuando se hable de infancia, cuando se hable de tortura, cuando se hablen de mujeres, cuando se hablen de derechos sociales, económicos y culturales, o cuando se hable, en fin, de derechos humanos, porque nada para nosotros sin nosotros. No consintamos que nadie se quede atrás, que es el principio, el mandato y el motor de la Agenda de Desarrollo. Muchísimas gracias.
Para, depois desta excelente intervenção.
Après cette excellente intervention, nous aurons un moment pour le débat. Nous sommes déjà un peu en retard. Il y a des demandes de questions. Et je vous demanderai d'être aussi clair et synthétique que possible pour récupérer du temps perdu et avoir un temps pour le débat et pour avancer. Alors, je donne la parole à Louisa Beltran de l'association Parents en Réseau. J'aimerais vous remercier de cette initiative qui est très importante. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Parents en Réseau, entre le nord et le sud du pays, depuis Braga au nord jusqu'à Faro au sud, et qui représente les familles qui ont des enfants handicapés, et surtout portant des handicaps intellectuels, mentaux. Mais il n'y a pas toute une liste de besoins systématiques faits au Portugal. Nous avons des centaines de demandes de familles qui ont leurs enfants à la maison, et donc des familles où les mères sont obligées de quitter leurs emplois pour rester à la maison, s'occuper des enfants. Nous avons un noyau où nous avons fait déjà un listage systématique dans là où il y a des 50 personnes qui sont à la maison. Alors, ce grand problème, c'est le problème de l'isolement. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une autodétermination, une autonomie, une inclusion. Mais vraiment, c'est très difficile, comme Madame Paula l'a dit. Nous avons fait beaucoup de choses. Il y a le mouvement qui s'appelle Ma Vie, qui est très important, mais nous parlons de personnes qui n'ont pas de voix, des personnes qui sont un handicap intellectuel. Donc, c'est les gens qui se font pas entendre et dont les familles sont très isolées. Alors, j'aimerais que l'on crée des mécanismes d'innovation et pour avoir des réponses non innovatrices, non institutionnalisées. Il y a très peu aussi de disponibilité, d'ouverture. Il y a des endroits où les personnes handicapées plus graves devraient recevoir des réponses pour développer le potentiel de personnes handicapées afin qu'ils aient une autonomie de plus en plus grande, et cela est le grand investissement, et c'est ça l'essence de la convention. Bert Kandayers de Noche. Bonjour, j'aimerais remercier de cette initiative. C'est très important que l'on ait tenu en présence du président de l'Assemblée de la République. Comme cela a déjà été dit, symboliquement, c'est très important. Et j'aimerais vous dire que parfois, il y a des situations de désespoir dans notre quotidien, mais il y a une vision de perspective, il y a un travail qui est mené, et depuis ces dernières années, il y a en effet des acquis importants, et nous avons un univers bien différent de celui qui existait il y a quelques décennies auparavant. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours des problèmes graves en ce qui concerne l'accès des enfants aux crèches, à l'enseignement préscolaire et aussi dans le domaine des jeunes adultes pour avoir la vie, rentrer dans la vie active, emploi, mais aussi des réponses, des travaux. Il y a toujours des problèmes sérieux dans les lacunes. Mais il y a ici deux perspectives que normalement ne sont pas bien évalués, qui concernent la dimension culturelle. Donc il faut toujours se battre pour surmonter des discriminations et pour pouvoir conquérir. Mais il y a aussi une question de ressources. Et souvent, très souvent, les questions culturelles cache un peu la question des ressources. Alors c'est très important que nous soyons là à l'Assemblée de la République, un organe de souveraineté. Il faut amener cette dimension politique où les ressources doivent aussi être approchées. Il ne suffit pas que politiquement, je vous saurais gré de terminer. Nous sommes très très en retard et je vais terminer en disant que en ce moment, à propos de ce qui est un manque, une fausse dichotomie entre le public et le privé, et avec certains cas médiatiques, on cache la question de fond, et la question de fond, c'est un certain sous-financement des réponses qui sont créées et qui poussent les institutions vers des situations très difficiles de survie. Deux minutes. Mon souci. Bon, tout d'abord, je vous remercie de cette session. Et mes félicitations à tous les orateurs. Je suis aussi très heureux d'avoir ici notre président de l'Assemblée de la République, ainsi que Madame la secrétaire d'État, et la présence aussi de Messieurs les députés. C'est aussi très important. C'est dommage que les débats soient si courts, mais mon souci dans ce moment, étant donné que nous sommes dans la maison de la démocratie, concerne les personnes porteuses d'handicap intellectuel. Je suis présidente d'une institution qui représente 25 000 familles au niveau national. Ces 25 000 familles, donc une bonne partie, ont des enfants qui ont une déficience ou handicap intellectuel, des cas graves, profonds, lourds, qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, par eux-mêmes. Et alors ce sont les familles qui viennent les représenter, mais qui disparaissent aussi. Un pas concret. Alors, qu'est-ce qui se passe à une personne ayant ces caractéristiques? Donc, la mère est décédée l'an passé, le père, il a fait Alzheimer et il est dans un home, et la sœur, qui était le seul soutien de cette personne, a subi un anorisme et a été donc déjà enterrée. Elle a décédé. Alors, qu'est-ce qui se passe si cette personne n'a pas une réponse résidentielle digne de qualité et quelqu'un qui s'en occupe? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est ça qui va résoudre la situation de cette personne qui est totalement en dépendance? Est-ce que c'est un foyer de personnes âgées ou alors une institution qui va s'occuper de cette personne-là? Alors, qu'est-ce qui se passe à cette personne qui est laissée seule maintenant dans le monde? Où est-ce que cette personne va être plus ou meilleur inclus? Oui, où ses goûts soient tenus en compte et ses besoins? J'aimerais une réponse. Merci. Un Pelaez doit s'absenter. Elle doit attraper son avion. Alors, je lui donne la parole. Maintenant, pour savoir si elle a des choses à dire par rapport à ce qui vient d'être dit.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer un breve comentario sobre la primera intervención dirigida al tema de niños y niñas con discapacidad. Qué importantes son los movimientos de familia. Qué importante seguramente es el trabajo que hace, yo no lo conozco concretamente, esa red de padres, de niños y niñas con discapacidad. Pero qué importante es también garantizar la propia participación de los niños y niñas con discapacidad en todas las cuestiones que les interese. Qué poca participación se les está dando directamente a los niños y niñas con discapacidad, no de Portugal, sino en general, en relación con sus asuntos. Y en esta observación final que hace el Comité al Estado Parte de Portugal, se dice que los niños y niñas con discapacidad tienen que ser consultados y tienen que participar precisamente de todo lo que son las políticas de infancia en general. Por cierto, también tengo que decir que esa recomendación que hace el Comité al Estado Parte pasa por el apoyo a las familias, especialmente a las madres, que muchas veces tienen que dejar de trabajar para atender a esos niños y niñas con discapacidad. Por tanto, le recomiendo la lectura concretamente de la recomendación que se le hace en relación con el artículo 7. En relación con la necesidad de personas que necesitan apoyo para la toma de decisiones, porque tienen una discapacidad intelectual, porque tienen una discapacidad psicosocial o porque necesitan precisamente un ajuste en el acceso a la información. Miren, Irlanda, que acaba de ratificar precisamente, ha sido el último país que ha ratificado la CRPD, lo hizo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, por eso no se me olvida. Bueno, pues Irlanda tiene una legislación muy avanzada, seguramente la más avanzada en la Unión Europea, que yo recomiendo que Portugal la revise. Es una legislación sobre el apoyo a la toma de decisiones de personas que tienen estas dificultades por una discapacidad intelectual o por una discapacidad psicosocial o enfermedad mental. Es muy interesante ver de qué forma Irlanda propone en su legislación el apoyo para que estas personas realmente puedan tomar sus propias decisiones. Y creo que esa referencia, esa legislación, les puede venir bien. En relación a la última intervención que tenía que ver con las personas que necesitan en una situación de gran dependencia y que necesitan apoyo para su vida cotidiana cuando sobre todo les faltan esos recursos familiares porque sus padres y madres mueren, etcétera. Bueno, qué importante aquí también es nuevamente la consulta activa de estas personas, que además pueden ser decisiones anticipadas, que es una forma también de tomar decisiones. Muchas veces no hay que esperar a que la persona tenga un deterioro mayor para saber cuáles eran las preferencias que tenía esa persona cuando tomaba sus propias decisiones. Y esa capacidad de anticipación a esa decisión que algún día tendrá que tomar, sobre todo cuando faltan los padres y madres, es algo a lo que también alude esa observación general número uno a la que hacía referencia en mi intervención. Yo soy plenamente consciente, porque en mi país y en otros muchos se comparten esas mismas dificultades, pero igualmente soy consciente de que se están dando pasos muy importantes en la comunidad internacional y tenemos que utilizar esas buenas prácticas para también avanzar nosotros a nivel doméstico. Eso es lo que puedo decir. En todo caso, reitero mi agradecimiento por haberme hecho partícipe de este importante momento y consulta. Muchísimas gracias.
Muito obrigado. Não sei se a Ana Paraíso vai já sair.
Não sei se a Ana Paraíso vai nos quitter tout de suite. Oui. Alors, j'aimerais lui remercier énormément de sa présence. C'est dommage de l'avoir quitter la salle, car le débat est encore au milieu, mais j'espère que nous aurons d'autres opportunités.
Ora, então, nós temos aqui ainda 11 inscrições, mas é que eu agradecia que fossem mesmo muito. Eu, aos dois minutos, começo aqui aos gritos. De maneira que dá a palavra ao professor Tomé Coelho, presidente da Direção Nacional da ACAP. Dois minutos.
Bom, vamos ver se eu consigo. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Jorge Falcato. Queria agradecer a iniciativa da Assembleia da República, agradecer a todos os presentes e congratular-me, efetivamente, com iniciativas deste género, que nos fazem pensar que, efetivamente, o nosso país está no bom caminho, uma vez que tem no espaço de debate da produção legislativa uma voz, portanto, que é a voz dos senhores deputados, que nos permite pensar que o futuro será melhor. Gostaria de relevar a importância das medidas que ultimamente têm sido tomadas, já foram referidas, portanto, a PSI, portanto, o Movimento de Apoio à Vida Independente, a alteração ao Decreto-Lei 3 de 2008, são medidas, efetivamente, muito importantes, mas chamar a atenção, como aqui já foi dito, para o facto de, efetivamente, as leis estabelecerem os princípios orientadores da atuação, como não poderia deixar de ser, mas muitas vezes esses princípios depois acabam por não ser concretizados na prática. As leis são abstratas e, digamos, as situações concretas, por vezes, ficam sem solução, o que faz sentir às pessoas, aquelas pessoas que não veem o seu problema resolvido, portanto, uma certa injustiça. A lei é boa, foi criada, nestes casos há efetivamente uma alteração de paradigma, mas a realidade de algumas pessoas, não digo todas, naturalmente que a lei abrange um universo significativo de pessoas, há sempre algumas que ficam com os problemas por resolver e nessa medida se sentem injustificadas. Deixe-me só dizer, Sr. Deputado, que
não devia deixar.
Espero que realmente essas leis possam ser aperfeiçoadas no futuro. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra João Couto Lopes, da Confederação Nacional de Organismos de Deficientes.
Boa tarde. João Couto Lopes, da CNOD, Confederação Nacional dos Organismos Deficientes. Em nome da CNOD, quero saudar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tenho duas questões a colocar. Primeira, acessibilidades ao metro de Lisboa. Tremenda dificuldade para as pessoas em cadeira de rodas elétrica entrar no metro. Já foi colocado a questão pela CNOD à Metro e ao INR. A questão ficou, sim senhor, que se ia resolver, mas isto já foi em 2016. Até hoje, eu que venho do Porto, chego aqui a Lisboa, tenho que chamar um táxi. Não posso andar de metro. Ponto. Segunda questão. Isenção do IMI, Imposto Municipal do Imóvel, para as pessoas com determinado grau de deficiência que não atinjam os rendimentos anuais estipulados por lei. Existem casos de deficientes em que o seu rendimento anual fica muito aquém do teto dos 15.295 euros anuais, mas pagam IMI pelo facto de a habitação ter um valor superior aos 66.500 euros. Lembro que um deficiente motor ou outra tem de adquirir uma habitação térrea para que possa ter melhor qualidade de vida. Não é justo ter de pagar IMI como qualquer outro cidadão. Se isto for possível, baixar à Assembleia da República para análise, era ótimo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E dou a palavra já de imediato a Nuno Proença de Carvalho, Presidente da Associação de Surdos, Conselho de Sintra.
Muito boa tarde. Sou o Nuno. Sou Presidente da Associação de Surdos do Conselho de Sintra. Realmente agradeço o convite que foi feito a mim e à minha associação para participar neste debate. Mas, de facto, nós no Conselho de Sintra nós temos vindo a ter algumas conquistas. Mas a nível nacional as coisas não são bem assim. Existem muitas falhas. Eu, por exemplo, o RSI, o PSI, a pensão, peço desculpa pela falha, a pensão de, ainda não existe. Quando queremos aceder a nível da comunicação, como temos que pagar um intérprete do nosso bolso, essas situações ainda não estão contempladas na legislação e, portanto, pessoas que estão em isolamento, que são analfabetas e não têm instrução, não sabem como se orientar, portanto, querem aceder à PSI, não têm meios de aceder também a esse subsídio, portanto, e cada vez há muitos surdos que têm essas barreiras. Há uns que têm uma acessibilidade maior, os que vão à associação, mas os que não vão às associações estão mais isolados. Principalmente quem está em regiões mais remotas, nas aldeias, estão mais isolados. Pede-se também que haja uma maior proteção social e que através dos dados da ação social se descubra essas pessoas que estão mais isoladas. Não, portanto, e pedimos que não esqueçam a comunidade surda nos seus âmbitos de ação.
Muito obrigado e pelo poder de síntese e concisão. Sandra Madeira, da Ampar.
Desculpa. Eu represento a Associação Nacional de Pais e Amigos, RET. Presido esta instituição há 16 anos e sou um bocadinho a voz dos pais, porque também sou mãe de uma portadora de síndrome de RET. A nossa doença é uma doença que dá uma incapacidade de uma multideficiência e quando eu vejo aqui a nossa Convenção dos Direitos com as Pessoas com Deficiência, eu só quero deixar uma anotação, porque muito se vai dizer e muito é dito. Mas nós devemos ter a dignidade e não sermos discriminados quando temos alguma deficiência, desde o nosso nascimento até à nossa morte. E a nossa lei discrimina as pessoas com multideficiência e que não estão no mercado de trabalho e que fazem os seus descontos para a Segurança Social a quando se dá a sua morte e têm que os seus familiares requerer a prestação de funeral. E depois essas famílias que não têm poder económico para pagar o seu funeral têm direito da Segurança Social 213 euros, o que é uma discriminação. Eu sofri isso na pele e a minha filha faleceu há um ano e a ajuda que a Segurança Social me deu foi 213 euros. Será que os meus contributos à Segurança Social e dos pais das meninas com portadores de síndrome de RET não servem para ter também um subsídio de funeral com dignidade? É este o apelo que eu deixo também a esta Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, que sejam direitos desde a sua nascença até à sua morte. Enquanto aos meus congéneres aqui das outras associações, deixo um apelo também para que possamos melhorar todos em conjunto os direitos das pessoas com deficiência, que as associações se unam cada vez mais, trabalhem mais em parceria, giram os seus recursos uns com os outros e assim também podemos dar uma melhor resposta a todas as pessoas que têm deficiência, que hoje em dia ainda não acontece as parcerias e as associações trabalharem mais em conjunto, porque uns temos uma resposta, outros têm outra resposta e assim todos juntos conseguimos dar um futuro melhor às pessoas dependentes. Obrigada.
Muito obrigado. E passo a palavra a Helena Rato, da APD.
Boa tarde. Eu não vou levar muito tempo a fazer os agradecimentos, porque o tempo é curto, e, portanto, vou direto às questões que me preocupam, que preocupam mais a APD neste momento. Uma delas já foi referida aqui pela CNOD, é o problema das acessibilidades. As acessibilidades continuam, portanto, a haver grandes carências no metro, designadamente no metro, nos transportes públicos, nos edifícios onde as pessoas habitacionais, e, portanto, mesmo edifícios habitacionais que estão a ter obras continuam a não pensar nas pessoas com deficiência. Procurou-se encontrar uma solução através do INR, passando responsabilidades para o INR, mas esta solução não funciona. Pronto. Não há muito tempo para entrar aqui nessa questão. Uma outra questão que eu queria aqui falar é o problema da falta de articulação entre os diversos serviços públicos. Por exemplo, a educação, saúde, segurança social, os ministérios que se ocupam dos transportes, etc. Este problema desta falta de articulação é, de facto, muitíssimo preocupante. Por exemplo, uma pessoa que tenha um acidente, que é internado, que está num hospital público, depois consegue, em alguns casos, com muito esforço, ir para os cuidados continuados. Nem toda a gente consegue. É preciso bater o pé e estar bem informado, senão não se consegue. Mas imaginemos que a pessoa vai para os cuidados continuados. Os cuidados continuados têm um prazo. São 3 meses. Ao fim desse tempo, a pessoa tem que voltar para casa. E ninguém vai ver se as casas têm condições para receber as pessoas. A pessoa vai para cada ponto final e depois a assistência que deve ser dada pelo Ministério da Saúde não chega atempadamente. E fico por aqui porque não tenho mais tempo. Obrigado.
Muito obrigado. E dou a palavra a Mário Lopes, da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela iniciativa. O agradecimento da FPDD à Comissão. Eu vou ser muito, muito breve, até porque de tudo o que está aqui a discutir-se, provavelmente isto que eu vou dizer a seguir é o menos importante e, portanto, vou ser mesmo muito breve. Tem bastante a ver com a questão lexical. Eu diria que me debato com esta questão há algum tempo, já tenho falado com algumas pessoas sobre isto. Deficiência remete para uma máquina avariada, para qualquer coisa estranha, alguma coisa que não está exatamente como devia estar. Discapacidade, ou discapacidade, como se diz em espanhol, discapacidade, ou em inglês, disability, remete-nos para uma sociedade que nos descapacita. O problema não é necessariamente meu, o problema é meu na interação com o meu meio. Não sei até que ponto é que fará sentido lançarmos o debate também em relação a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado e passo a palavra a José Ruda, da ACAP, Presidente da ACAP. Palavra à AFA.
A ACAP está bem entregue ao camarada Tomé. Portanto, muito boa tarde, Sr. Deputado, saúde todos os presentes, na pessoa do Sr. Deputado Folcato. Deixar duas notas breves. Solidarizarmos com o trabalho desenvolvido por todas essas organizações a favor da causa dos deficientes, particularmente dos grandes deficientes, e naturalmente reconhecer o trabalho das famílias. Estou a falar, como sabe, sou Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Falamos de um grupo que está a caminho do envelhecimento e o que nós queremos é que seja um envelhecimento ativo. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o trabalho feito pela a doutora Paula Pinto e manifestar a nossa confiança nas pessoas que trabalham nesse mecanismo e também de confiar aqui no poder político, no governo, neste caso do António Costa, que trouxe uma secretária de Estado, e também nos deputados que estão aqui desta comissão. A ATFA, portanto, nós orientamos quem dirige por decisões da Assembleia Geral Nacional, deixar uma nota. No passado dia 24 reunimos na Academia Militar e estivemos 400 homens, já naturalmente doentes e velhos, mas determinados a lutar pelos seus direitos. Muito obrigado.
Obrigado de nós. Passo a palavra a Joaquim Brites, Presidente da APN.
Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não ocupar o tempo dos outros. Gostava só de deixar aqui um desafio também relativamente à terminologia e quando se utiliza o termo da deficiência e quando se apela também a alguns movimentos, nomeadamente aos Mavis e à vida independente. Ouvimos há bocadinho a representante da FENACERSI explicar um caso que é de uma pessoa com alguma dificuldade intelectual. Eu penso que na deficiência é preciso também nós começarmos a aprender a lidar com as várias deficiências ou com as várias dificuldades ou com as várias incapacidades, e porque cada uma tem uma especificidade diferente e provavelmente cada uma delas terá que ter tratamentos diferentes, encaminhamentos diferentes e soluções diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. José Reis, da CNOD.
Olá, boa tarde. Como a CNOD já usou da palavra, também vou ser sintético, em benefício, portanto, da resposta que a Comendadora Julieta Sanches solicitou. Portanto, eu ficava por aqui dizer que vamos ter a oportunidade de debater muitos dos problemas que a doutora Paula constata ali, e que vamos ter a oportunidade de fazer isso pela primeira reunião que vai haver da Comissão da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que vai ter lugar no dia 24, transversal a todos os ministérios, onde vamos ter, estão lá as associações representadas, e finalmente se dá posse a este grupo de trabalho. Vamos com certeza utilizar as nossas... E portanto prescindia agora da palavra.
Obrigado.
Antes de coisa, tinha aqui outra questão. A questão do PSI devia ser paga em 14 em vez de ser só 12. Isto é uma revolta que está a criar pelas pessoas. Portanto, devia ser para 14 pagamentos e não só para 12. Isto tem que ser corrigido. Que verbas é que são aqui implicadas que impossibilitem a implementação deste direito?
Muito obrigado e desejo muita boa sorte para esta nova Comissão para as Políticas da Deficiência. Espero que trabalhem muito. Passo a palavra à Susana Pinto, que não está cá em representação de coisa nenhuma. Por favor.
Boa tarde. Eu queria agradecer a esta iniciativa. Que muito concordo tudo. Tenho duas perguntas a fazer. Uma delas prende-se com a capacitação das pessoas com deficiência. Ou seja, as pessoas que, por opção, pessoas com deficiência, por opção, não queiram seguir os seus estudos ou por características específicas não os conseguem prosseguir. As alternativas que têm atualmente é ir para um CAU ou ir para uma formação profissional que está desadequada às regras do mercado, que continuam a ser as profissões que já eram há muitos anos atrás, como por exemplo administrativo, telefonista, jardineiro e por aí. Pessoas que queiram ir para cursos tecnológicos ou até artes, se não têm respostas dos estabelecimentos de ensino normais. A outra pergunta tem a ver com a vida independente, tem a ver com a igualdade de oportunidades. Ou seja, os caminhos estão aí, queremos começar a trabalhar nos caminhos para que pessoas com deficiência possam ter assuntos pessoais, mas o que é verdade é que as candidaturas ao Portugal 2020 continuam por abrir em todo o país. Ou seja, abriram uma parte do país e a outra parte do país ainda não abriram. Portanto, isso é uma desigualdade de oportunidades. Além disso, quando saíram a listagem dos cabis, não foi de uma forma, a meu ver, da Espanha toda. Ou seja, tínhamos que perguntar uns aos outros quem é que fazia parte das associações formadas em cada vez. Muito obrigada e obrigada.
Obrigado eu. Luís Oliveira, da ADEB.
Muito boa tarde a todos. Portanto, eu sou neuropsicólogo, sou uma pessoa cega total, segui aos 25 anos, fiz a minha formação superior já depois de adulto, e neste momento trabalho como neuropsicólogo na Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Portanto, estou ligada à saúde mental há 30 anos, sou familiar de pessoa com diagnóstico e, sinceramente, eu noto uma falta de debate na sociedade. Penso que muito tem sido feito nos últimos 10 anos. Já rolei muito, como costuma dizer, mas noto que neste momento há um certo, os brasileiros dizem, fechamento, não é? E, por exemplo, no INR, que era uma sala que acolhia muito as instituições, não percebo porque é que neste momento não há essa abertura, e também lamento que os nossos intervenientes e a Secretária de Estado também tenham ido embora, porque é difícil dialogar. A questão do subfinanciamento, eu acho que sim, ainda não há uma, não sei o que é que se passa, mas de facto há uma queixa das instituições, das IPSS, que de facto têm manifestado que há menos dinheiro. Não sei se existem mais IPSS, com certeza que existem, mas elas também fazem o trabalho do Estado, um trabalho que diz respeito ao Estado. O Estado poupa dinheiro com as IPSS, portanto, isto é uma questão que eu acho que todas as IPSS têm que analisar, porque, de facto, este ano há menos verbas nos projetos. Eu acho que era importante deixar aqui digamos, para todos refletirem como é que será possível, porque todos ouvimos aqui as recomendações, muito foi feito, este Governo de facto tem feito um esforço, mas muito há para fazer, não é? Eu fiquei um bocadinho espantado com as recomendações e aquilo que existe para fazer. Portanto, há tantas chimeiras, há tanta coisa, portanto, temos que pensar aqui, há as incubadoras, depois há os tubarões, temos que arranjar aqui uns tubarões para criar um aceleramento. Depois, a questão do acesso à educação é fundamental. Estou a concluir. Eu fiz a minha formação toda, saí do meu bolso, agora queria iniciar um doutoramento e não sei como é que vou fazer isto. Portanto, temos que ser muito exigentes. Nós queremos direitos, mas também nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós queremos mais direitos, sim, mas também temos que ser mais responsáveis, mais exigentes. Ok? O que é que poderia ser então feito, só para concluir, com o dinheiro, com os buracos, aquilo que desapareceu? É assim, as pessoas que paguem aquilo que devem, que deem aquilo que devem à deficiência e, além disso, se não têm dinheiro, quem desapareceu com ele, que faça trabalho social. É isto.
Obrigado. Obrigado. Tem a palavra a Maria José Ramos, Damas, da Federação Nacional das Entidades de... Tem a palavra aquela senhora ali.
Tenho uma má letra, pelos vistos. Maria João Vargas Muniz, a Presidente da Federação Nacional das Entidades de Reabilitação das Pessoas com Doença Mental. Portanto, agradecemos muito a oportunidade que nos é dada também de estar aqui hoje. Esta é uma convenção que, apesar das pessoas com doença mental muitas vezes não estarem diretamente mencionadas nestes documentos, mas são parte integrante das pessoas com discapacidade, e que neste momento nós temos um conjunto grande de preocupações nesta área, em consequência das dificuldades de entendimento entre a saúde e a segurança social, Os cuidados continuados estão a ter imensas dificuldades de implementação, têm muitas incongruências, funcionam de uma forma e têm uma lógica que nós já vimos cientificamente desde os anos 70 que não funciona, que é da transitoriedade. As pessoas estão num caminho de perda de liberdade porque saem de um estatuto de autonomia na comunidade para estarem internadas novamente num programa que é suposto ser de integração na comunidade. Há muitas contradições, estamos muito preocupados com a perda da liberdade das pessoas com doença mental e com o atraso sistemático e prolongado de uma discussão que tem 30 anos, que é da desinstitucionalização das pessoas com doença mental, que está muito por fazer no nosso país. A integração efetiva em programas educacionais de emprego e de integração social nos seus vários domínios não está completa para esta população, está muito longe de ser um debate público e que as pessoas continuem clausuradas e fechadas ou nas suas casas ou em situações de pobreza extrema, que é o problema maior das pessoas com problemáticas de saúde mental, mais até do que os seus diagnósticos. Por isso, aqui fica registada a nossa preocupação extrema, que neste momento, em vez de estarmos num caminho de evolução e de integração, nesta perspectiva dos direitos, liberdades e garantias das pessoas diferentes, estejamos num caminho que é do controlo profissional e da perda de liberdade individual. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pronto, esta foi a última intervenção do debate e eu passava a palavra à Paula, que é quem sobra para responder.
Eu acho que estas questões não são para eu responder, são recados que ficam para o Parlamento, foi assim que eu os entendi. Eu sou a mensageira, digamos, e portanto penso que são elementos muito importantes que foram aqui levantados, situações muito, muito relevantes. Num apontamento breve poderia dizer que, resumindo, foram questões relacionadas com as acessibilidades físicas nos transportes públicos, no espaço público, nos sistemas de comunicação, o problema da interpretação em língua gestual que ainda falha e a própria divulgação da língua gestual portuguesa que não chega ainda a toda a gente e que por isso há muitas pessoas excluídas e isoladas e sem acesso à informação fundamental. Os problemas com o financiamento a vários níveis, o financiamento das instituições, as prestações que têm montantes que são por vezes ainda insuficientes, a necessidade de que estas prestações também permitam uma vida digna do nascimento à morte, como aqui foi referido, a necessidade de inovar nas respostas e de diversificar essas respostas, porque as necessidades também são elas muito diversas e, portanto, não há um caminho único, há muitos, muitos caminhos e todos eles são necessários e têm que ser melhorados. Mas eu retinha também aqui uma mensagem que acho que essa é para nós internamente, movimento associativo e todos aqueles que se entregam a estas questões e que fazem delas o seu dia-a-dia. É que nós precisamos de nos conhecer melhor. Precisamos de dialogar uns com os outros, precisamos de reforçar as parcerias, precisamos, como a Ana Peléas também aqui referiu, precisamos de ter uma voz mais forte e essa voz mais forte só surgirá se nós falarmos em uníssono, se nós falarmos em conjunto, compreendendo as necessidades de cada um, mudando as linguagens, porque essa semântica e essa terminologia tem muito peso, é muito importante, mas precisamos dar também esse passo. E aí creio que o mecanismo pode ter um papel importante, essa mensagem, portanto, essa eu aceito e levo-a para o grupo, para continuarmos a refletir sobre as formas como poderemos estimular estes diálogos, enriquecê-los e enriquecermos-nos também, apreendendo através deles o que são as questões prioritárias de direitos humanos. Porque este caminho de construção de direitos humanos é sempre um caminho para uma utopia, mas que nós acreditamos que pode ser construído passo a passo, dia a dia. E eu agradeço, porque estes momentos para mim são sempre momentos de reforço e de estímulo para continuar nesse caminho. Espero que assim sejam sentidos também por todos. Quando estamos juntos, sentimos um calor e uma força que é muito importante para a nossa luta do dia-a-dia. Portanto, penso que era isto que eu diria como remate final, agradecendo uma vez mais todos esses testemunhos e agradecendo de novo também à décima comissão esta iniciativa que nos permitiu estar aqui esta tarde a debater e queremos agora escutar o que os nossos parlamentares nos têm também para dizer. Obrigada.
Muito obrigado. Eu cometi aqui um lapso e saltei por cima do Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Sr. José Manuel Lourenço, e dava-lhe a palavra muito rapidamente. As minhas desculpas.
Muito obrigado. Por esta também oportunidade de tratamento de igualdade. Eu começava por dizer que uma das coisas que aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República foi a questão da falta de cumprimento da lei. E, portanto, eu registrei que ele está... Ele nos garante que pelo menos irá tentar garantir que aquilo que foram os compromissos assumidos na Assembleia da República nesta legislatura vão ser cumpridos e, portanto, isso para nós é animador. Mas gostava também de deixar aqui um registro, porque as questões da forma são muito importantes, que esta audição esteja apenas confinada à Comissão Comissão de Trabalho e Segurança Social, que ela não seja acompanhada pela Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, porque a forma importa e, de facto, aquilo que aqui estamos a tratar e a falar é de direitos dos cidadãos. E, portanto, eu penso que devia haver um compromisso dessa Comissão, também um compromisso público neste tipo de debates. Depois queria também, porque já se falou aqui muito da acessibilidade, e de facto em Lisboa o seu testemunho, já tenho visto muitas pessoas com problemas de acessibilidade, nomeadamente ao metro, mas que também a própria Assembleia da República desse o exemplo de acessibilidade, e aqui no caso concreto, nas questões da língua gestual portuguesa, que não estão presentes nos debates, nas sessões plenárias, onde existe público. E portanto, não basta termos o intérprete de língua gestual no canal da Assembleia, mas tê-lo no próprio Parlamento, em todas as sessões, independentemente de haver ou não haver pessoas com deficiência auditiva. Seria importante e seria um exemplo a dar como uma garantia de acessibilidade, porque no caso das pessoas surdas, o que importa é a acessibilidade à informação, que é aquilo que também, de alguma forma, nos faz crescer enquanto cidadãos, e as pessoas surdas ficam amputadas do acesso amputadas quando não têm acesso à informação, e era uma coisa que eu queria aqui deixar vincada. Depois, e ainda porque me faltam 4 segundos, vou tentar zipar aqui isto, tem a ver com a questão, porque estamos no período de entrega das declarações de IRS, eu já que há tempo numa outra audição aqui também referi isto, é a questão das pessoas com deficiência maior de 24 anos não poderem ser incluídas no rendimento ou para contribuírem para a coleta da família. Mas se por acaso se tiverem que se dirigir a uma qualquer instituição pública, é-lhes pedido o rendimento da família, que é uma coisa um bocado até um paradoxo. Por um lado a família conta para demonstrar rendimentos, mas por outro lado aquela pessoa com deficiência não conta para efeitos da tributação. Era isto e muito obrigado, Sr. Deputado, por ter me dado a oportunidade de falar. Obrigado.
Obrigado eu. Pronto, eu não vou comentar, porque não posso. A minha proposta é que se passe de imediato ao debate às propostas dos partidos e à posição dos partidos sobre a questão da convenção, e a seguir então haverá lanchinho lá fora e poderemos conviver depois um bocado também. E trocávamos já agora a mesa e dava a palavra aos partidos. Ou seja, eu não dava, dará a Presidente da Comissão.
Tá. importantes que nos deixaram conhecer a realidade e conhecer o terreno. É para a Assembleia da República, de facto, um fator de enorme importância. São vocês que estão no terreno, são vocês que conhecem a realidade e que, portanto, nos podem ajudar, às vezes, numa difícil e espinhosa missão que é a de legislar. E como estamos, de facto, já bastante atrasados, eu passava de imediato, vamos agora ouvir os grupos parlamentares, que eu gostava, obviamente, de apresentar. Eu tenho à minha direita a representante do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, depois o já vosso conhecido moderador do segundo painel, o senhor deputado Jorge Falcato, e a seguir a senhora deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português. À minha esquerda tenho a representante do Partido Socialista, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, e o senhor deputado Felipe Anacoreta Correia, em representação do CDS-PP. E, portanto, é na ordem da sua representação parlamentar que eu irei dar a palavra. E, portanto, cabe à senhora deputada do PSD, senhora deputada Sandra Pereira, o uso da palavra em primeiro lugar.
Muito obrigada, senhora Presidente em exercício, e naturalmente quero, antes de mais, cumprimentar a mesa e os meus colegas parlamentares e quero cumprimentar e saudar as associações aqui presentes e que, cujo testemunho é sempre muito importante para nós e para a nossa iniciativa legislativa e para o nosso trabalho parlamentar, que pretende que vá naturalmente ao encontro daquilo que são os problemas, e nada melhor do que o vosso contributo em estarem aqui hoje, e por isso o meu muito obrigada. Quero naturalmente também cumprimentar a professora Paula Pinto, Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Convenção das Pessoas com Deficiência, que julgo que a partir de agora estará muito mais próximo de nós, porque eu costumo dizer isto, se há matérias em que existe um consenso absolutamente generalizado na Assembleia da República, é este, e tem sido este. E, de facto, houve a possibilidade de, absolutamente consensualmente, criarmos, trazermos o mecanismo para a monitorização da Convenção das Pessoas com Deficiência para a Assembleia da República, para trabalhar sobre a égide da Assembleia da República. Isso irá brevemente a plenário, mas isto só para dizer que, além de demonstrar também a importância que naturalmente assume e assumirá para nós a aplicação da Convenção das Pessoas com Deficiência, o facto de estarem mais próximos e mais presentes, eu julgo que também será um motor para a nossa iniciativa legislativa, e por isso sejam naturalmente bem-vindos e cumprimento a si e reforço que esta iniciativa teve o absoluto consenso de todos os partidos e que me parece que nós, e digo isto sem politizar a situação, com esse consenso, naturalmente, provavelmente poderíamos todos fazer muito melhor, e é isso que vamos tentar fazer. Passaram-se já 8 anos sobre a ratificação do Estado Português da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, de facto, verificamos que a sua aplicação está muito aquém daquilo que seria desejável, mas mais do que isso, daquilo que seria possível. A Convenção impõe-nos claramente o dever coletivo, e alguém falava nisto, no modelo da sociedade, no modelo social da deficiência, é a própria Convenção que nos impõe um dever de garantir às pessoas com deficiência a plena fruição de todos os direitos humanos, exatamente na mesma medida que os demais cidadãos, e a tal visão do modelo social da deficiência cabe à sociedade adequar-se por forma a garantir o exercício desses direitos. E as pessoas com deficiência, naturalmente nós sabemos disso, situam-se nos grupos sociais mais propensos ao risco de pobreza, e há de facto uma maior prevalência do desemprego das pessoas com deficiência em 2 ou 3 vezes mais do que as pessoas do que os demais cidadãos, e por isso para nós é urgente mobilizar a sociedade e todos os seus atores para uma atitude inclusiva para uma visão absolutamente estratégica e concertada. Também alguém falava sobre isto, aqui eu tomei essa nota, que a falta de articulação entre os diversos serviços públicos, e isso exige naturalmente uma visão absolutamente concertada e transversal a várias... a vários serviços públicos e a vários ministérios, e por isso nós devemos mobilizar a sociedade no sentido de se adequar de forma a promover essas políticas públicas. Eu não diria políticas, dizia política, porque pretendo que seja una, concertada, universal e transversal, no sentido de combater as discriminações e promover uma verdadeira igualdade de oportunidades. E devemos fazer da deficiência e da diversidade uma força e não uma fraqueza. E isso naturalmente é um objetivo e é um desígnio que devemos sempre ter presente para nós. O grupo parlamentar do PSD tem para nós que, temos para nós que o emprego e empregabilidade são instrumentos fundamentais na inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade, e naturalmente o acesso ao mercado de trabalho, a integração profissional, a aprendizagem ao longo da vida, a acessibilidade ao espaço físico, constituem princípios basilares dessa política de inclusão. Elegiremos a qualificação laboral e a eliminação das barreiras sociais e físicas como desígnios que vamos trabalhar em conjunto, estou absolutamente certa disso. Também reconheço que poderíamos ter feito efetivamente mais no passado, mas aquilo que não fizemos não podemos mudar. Devemos mudar aquilo que vamos fazer e certamente que em conjunto vamos fazer melhor. A lei das acessibilidades está absolutamente curada, tem mais de 10 anos, não foi aplicada e já se percebeu, eu vou terminar, Sra. Presidente, já percebi, e já se percebeu claramente que o facto da entidade que aprova e que licencia ser a mesma que a entidade fiscalizadora não vai bater certo e, portanto, temos que arranjar outros mecanismos de pôr essa lei a funcionar. Mas queria dizer-lhes que foi bom estar aqui e que, que estas matérias são matérias que nos motivam e que nós, da parte do nosso grupo parlamentar, queremos fazer o melhor possível, o que, para irmos de encontro às vossas preocupações e para, sobretudo para darmos respostas positivas àquilo que são os problemas de cidadãos, que são de cidadãos para quem a sociedade ainda não olha de forma igual, e nós temos que a pôr a olhar de forma igual. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e eu sei que vou violar o princípio da igualdade de oportunidades, mas nós pedimos às organizações para encurtar o tempo e, portanto, se fosse possível, eu pedi aos outros grupos parlamentares para sintetizarem o mais possível as suas intervenções, e muito obrigada. E tenho a palavra agora, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo desde logo todos aqueles que aderiram a esta conferência, com particular destaque para a Sra. Vice-Presidente da 10ª Comissão, a Sra. Deputada Wanda Guimarães, as Sras. E Srs. Deputados, a Presidente do Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Dra. Paula Campos Pinto, e também uma referência à presença da senhora Ana Pelaias, que teve que se ausentar e que, ao fim e ao cabo, é responsável por muitas das nossas reflexões. Para além disso, saúdo todos os representantes das entidades que aqui estão neste encontro. Em 2009, o Parlamento Português aprovou por unanimidade a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Organizações das Nações Unidas. Hoje, praticamente 10 anos depois, reunimos-nos para debater a implementação dessa mesma Convenção. Pelo meio, mais precisamente em 2016, tivemos as conclusões finais sobre o relatório inicial de Portugal sobre a implementação da Convenção no nosso país. Nessas conclusões, a Comissão reconheceu o esforço do Estado português, congratulou-se com os progressos alcançados nos setores relacionados com os direitos das pessoas com deficiência, e também é reconhecido o trabalho feito através de iniciativas legislativas várias com vista a respeitar e determinar a Convenção. No entanto, no relatório não deixaram de apontar vários motivos de preocupação. Ao mesmo tempo que fizeram recomendações e das quais gostaria de destacar desde logo os pontos 12 e 63, que recomendam que o Estado português adote medidas para assegurar que o mecanismo independente de monitorização dispõe dos meios adequados ao desempenho das suas funções, trabalhando em estreita colaboração com as organizações das pessoas com deficiência. E aquilo que passou durante as intervenções que a plateia fez foi também que há uma necessidade maior de reforçar a comunicação e de manter um canal aberto que permita ir construindo soluções que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a sua inclusão na sociedade. Não basta fazer uma legislação um dia, que só é perfeita no dia em que se concebe, mas que na realidade, quando transposta para a prática, não consegue de forma alguma abranger todos os visados. E por isso, aqui também, e não tinha esta parte escrita no discurso, esta parte estou a incluí-la agora, mas, Sra. Presidente, eu irei reduzir a minha intervenção. E por isso, aqui, em nome do Partido Socialista, o compromisso que assumo é que, efetivamente, nós queremos fazer este percurso convosco, porque só assim é que, efetivamente, ele terá os resultados necessários. Portanto, ao ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Estado português obrigou-se também a respeitar o ponto 10 do relatório, que recomenda uma revisão transversal da legislação e das políticas de modo a harmonizá-las com o artigo 1º da mesma, e eu diria que tal está a ser observado e que, ao cumprirmos o artigo 19 da Convenção, que reconhece o direito a viver de forma independente e a ser incluído na sociedade. Ora, para chegar a este ponto, têm sido desenvolvidas várias medidas legislativas que já aqui foram referidas esta tarde e que eu, para economia de tempo, não vou agora voltar a referir. De qualquer forma, conhecem-nas bem, elas melhoraram, sem sombra de dúvida, aquilo que é o vosso quotidiano, mas, no entanto, também, como aqui foi referido por vários intervenientes, há muita coisa ainda que falta fazer. E hoje tive uma curiosa conversa com um dos nossos colaboradores, pessoa bastante afeta a esta matéria e que tinha a ver com a institucionalização. Eu penso, na minha opinião pessoal e de muitas pessoas com problemas que conheço, a institucionalização é o último recurso que as pessoas querem ter pela frente. As pessoas, quando falamos em inclusão, falamos em vida independente, então não estamos a falar de institucionalização. E nesse sentido há que rever claramente aquilo que é a comparticipação que se atribui, por exemplo, à terceira pessoa. Porque a diferença de custos entre a institucionalização e o pagamento a uma terceira pessoa para dar apoio, uma terceira pessoa escolhida pelo próprio, é efetivamente muito grande e merece uma revisão. Por isso, mesmo em cima dos 5 minutos, Sra. Presidente, o que eu quero aqui de novo reforçar é o seguinte. Nós queremos fazer este caminho convosco. A responsabilidade é da sociedade e a Assembleia da República e o Governo são os principais agentes para levar por diante as soluções de que necessitam. Por isso, meus senhores e minhas senhoras, nós estamos ao vosso lado nesta batalha. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Falcato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, a Convenção salvaguarda a integridade, liberdade e privacidade das pessoas com deficiência, garante os seus direitos sociais, políticos, económicos e culturais e salvaguarda os seus direitos específicos no que se refere à acessibilidade, autonomia, mobilidade, integração, habilitação e reabilitação, participação na sociedade e acesso a todos os bens e serviços. Por isso, considero que aos partidos políticos resta muito pouco para definir como programa político nesta área. Os objetivos alcançados estão estabelecidos na Convenção. Aos partidos e ao Governo não resta mais do que discutir qual o melhor caminho para os atingir e a urgência de o percorrer. Aos cidadãos e muito particularmente às pessoas com deficiência, resta exigir o cumprimento integral da Convenção e avaliar se existe ou não uma efetiva vontade política no cumprimento de um compromisso que o Estado português assumiu ao ratificar a Convenção em 2009. Mas para reclamar o cumprimento de tudo a que têm direito, é necessário que as pessoas com deficiência reconheçam a Convenção e os documentos a ela associados, como os relatórios enviados pelo Governo aos comitês ao Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência e as respostas do Comitê, ou os 6 comentários gerais do Comitê, que detalham em pormenor os artigos da Convenção, que já foram referidos pela Ana Peláez, e que foram aprovados até ao dia de hoje. Tarefa difícil para muita gente, porque o Governo nunca promoveu a sua tradução e estes documentos não se encontram disponíveis em português. Nesta audição, pretende-se um ponto de situação sobre a implementação da Convenção em Portugal. Diria que... Não sei o que é que escrevi aqui. Mas diria que muito podia ter sido feito, mas as observações finais sobre o relatório inicial de Portugal no Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em abril de 2016, os aspectos positivos ocupam uma página e as preocupações estendem-se por 10 páginas. Penso que não se avançou muito desde então. Destas observações do Comitê, destaco a recomendação que considero fundamental para a definição das políticas da área da deficiência, em que se solicitava ao Governo a apresentação, no prazo de 12 meses, informações sobre os passos dados na definição de uma estratégia para a deficiência. Um mês antes do término deste prazo, em março de 2017, o Governo informou o Comitê de que Portugal iria desenvolver uma nova estratégia para substituir a Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013, que seria denominada de Livro Verde e Agenda para a Inclusão, e que o calendário para o seu desenvolvimento estava definido e as pessoas com deficiência e as associações que os representam seriam consultadas durante o processo. Ora, esta informação foi enviada há um ano e não temos Livro Verde nem Agenda para a Inclusão. Continuamos a não saber qual é a estratégia do Governo para a deficiência, e só conhecendo essa estratégia poderíamos avaliar da efetiva vontade de implementar a Convenção. Há 5 anos que não existe uma estratégia para a deficiência em Portugal. Assim, continuamos a ter uma política errática e, por vezes, contraditória, em que, ao mesmo tempo que teoricamente se está a implementar um modelo de apoio à vida independente, se continua a aumentar o número de camas em lares residenciais, perpetuando uma política institucionalizadora que já devia ter acabado. Uma política que continua ainda a basear-se num atestado que avalia incapacidades, na melhor tradição do modelo médico, em vez de uma avaliação das necessidades. Diga-se de passagem que o Comitê das Nações Unidas também já instou o Governo a adotar outro modelo de avaliação há 2 anos. A existência de uma estratégia é fundamental para a implementação da Convenção, porque só com uma estratégia que os objetivos decorrentes do cumprimento dos direitos estabelecidos na Convenção estejam claramente definidos, com responsabilidades atribuídas para a sua implementação, prazos e financiamento atribuído, será possível implementar a Convenção em Portugal. Mesmo as medidas mais progressistas e em linha com a Convenção, como a Prestação Social para a Inclusão e os projetos-piloto de vida independente, acabam por, na sua implementação, entrar em alguns aspectos em colisão com o disposto na Convenção. Na vida independente, por exemplo, a operacionalização desvirtua completamente os objetivos iniciais. O Regulamento de Candidatura à Gestão dos Projetos-Piloto, através da limitação do financiamento dos Centros de Apoio à Vida Independente, inviabiliza o cumprimento daquilo que estava estabelecido na lei, em que se previam 40 horas de assistência pessoal semanal para a maioria dos utilizadores e 12 horas de apoio diário para 30% dos utilizadores de assistência pessoal. A diminuição do número de horas, que poderá ser para metade ou mesmo ainda menos, inviabiliza o cumprimento da Convenção... Inviabiliza o cumprimento da Convenção, porque a Convenção estipula que as pessoas com deficiência deverão ter as condições para decidir onde, como e com quem viver, independentemente da situação de dependência, o que será impossível para os níveis de apoio resultantes desta regulamentação. Para terminar, penso que o Governo deverá dar mais atenção aos comentários gerais elaborados pelo Comitê das Nações Unidas, porque se desse mais atenção, nem a proposta do regime maior acompanhado seria a atual, nem estaria a acontecer a inabilitação de centenas de pessoas com deficiência, se tivesse lido o comentário geral número 1 sobre o artigo 2º, reconhecimento igual para a lei. Para terminar, acho que as pessoas com deficiência vão ter que conhecer bem a Convenção, porque a Convenção não é só os políticos e o Governo que tem a obrigação de pôr, nós também temos essa obrigação. Dia 5 de maio é o Dia Europeu da Vida Independente, em Lisboa haverá uma marcha pela vida independente e pelo cumprimento de todos os direitos consagrados da Convenção. A Convenção é também participação e exigência do seu cumprimento. Lá estaremos na Avenida da Liberdade às 14h30.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu pensava que era 6 minutos.
Não eram 6 minutos, eram 5. E, aliás, eu tinha pedido um esforço de contenção, mas as coisas são o que são. E dava, então, agora a palavra ao representante do CDS-PP, ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente da Comissão, caros colegas. Queria, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas que aqui hoje estiveram presentes, todos os representantes das associações. Uma palavra muito especial para a Presidente do Comitê, agora falta uma palavra, do mecanismo, a Doutora Paula Campos Pinto, e agradecer-lhe também o seu trabalho e o empenho, que eu estou certo que vai fazer história e vai ajudar a mudar e a fazer história em Portugal nesta área. Quero também, teve aqui a Sra. Provedora Adjunta da Justiça, tiveram muitas associações. Eu creio que este dia é um dia muito importante, porque nós podemos demonstrar, em termos práticos, aquilo que a própria Convenção faz apelo. Que, em primeiro lugar, no debate e na discussão das políticas, sejam envolvidos todos. E nós tivemos essa participação aqui alargada, várias pessoas com deficiência, várias associações e também pessoas que nos trazem realidades de quem não pode chegar aqui. Porque nós sabemos também que há muitas pessoas com deficiências que as impedem de estar aqui. E é importante que as suas famílias, as suas associações também os tragam essas realidades. É importante, e a Convenção tem esse apelo muito grande, que nós, ao afirmarmos a dignidade inerente a cada pessoa com deficiência, não deixemos ninguém de parte. E em nome de determinadas deficiências, nós não excluamos também outras que precisam de resposta, de políticas e de atenção. Por isso, congratulo-me muito com este dia e devo dizer que entendo, nós no CDS temos apresentado várias propostas sobre esta matéria e definimos que esta era para nós uma prioridade e que a veríamos como uma dimensão muito para além, suprapartidária, para além dos partidos. Isso pode ser mal entendido, porque poderá parecer que o CDS está a tratar, quando está a tratar de pessoas com deficiência, por alguma razão, talvez por ver estas pessoas, podiam acusar de ser coitadinhos e era por isso que tínhamos medo de levantar a voz e de fazer aquilo que se espera normalmente de um partido da oposição, que é reivindicar e ter uma dimensão mais de reivindicação e de crítica. Não tem a ver com isso, na verdade. E hoje também isso se tornou bastante claro. Nós, quando estamos a falar da Convenção, em primeiro lugar, quando estamos a falar de pessoas com deficiência, estamos a falar de pessoas daqueles entre nós são os mais vulneráveis. E se nós não temos a capacidade de nos entender nas respostas em relação a essas pessoas, eu creio que isso expõe uma grande fragilidade da classe política. Devo dizer que tenho presenciado, tenho testemunhado, que na verdade isso não tem acontecido. Nós temos tido a capacidade, a propósito de vários temas e de várias propostas, de nos entender para além daquilo que são as nossas visões partidárias e para além, naturalmente, dos créditos que cada partido reclama na implementação destas medidas. E eu devo dizer, para começar, que acho natural que este Governo reclame para si os méritos e os partidos que o suportam, os méritos de algumas medidas que são implementadas, e eu não tenho com isso problema nenhum. Mas entendo que, por estarmos de facto diante de uma matéria da maior exigência, porque reivindica aqueles que entre nós são mais vulneráveis, eu creio que também a intervenção hoje da Ana Pelaez demonstrou que aquilo que é um compromisso internacional do país, aquilo que é estabelecido com metas, e ela elencou aqui um programa bastante exigente para 2023, temos 5 anos de trabalho, isso significa que, tal como acontece em muitas comissões, por exemplo na Comissão dos Negócios Estrangeiros, é tradicional os partidos terem um entendimento que está muito para além dos partidos. E é também o que acontece, por exemplo, na Comissão de Defesa Nacional, onde os partidos têm essa capacidade de entendimento. Ora, o apelo que eu faço, em face daquilo que nós hoje presenciamos e daquilo que tem sido o nosso caminho, é que nós tínhamos efetivamente a capacidade de nos entender sobre o caminho que temos que percorrer até 2023 em termos dos desafios genéricos e dos desafios específicos. Eu creio que este debate, para ser realmente consequente, tem que ser confrontado com a agenda política destes dias, que é o Plano Nacional de Reformas. O Plano Nacional de Reformas que está em debate, como sabem, é a perspectiva para o futuro do orçamento e da evolução do orçamento e da economia do país. Pois bem, eu creio que nós, na Assembleia da República, os diferentes partidos, tínhamos a capacidade, e da parte do CDS temos disponíveis para isso, a capacidade de nos confrontar com o orçamento e com o orçamento calendarizado, por exemplo, para 2023, respondendo aos desafios da Convenção e demonstrando que nós temos, efetivamente, capacidade de nos entender sobre aquilo que é mais importante. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e passava então agora a palavra à representante do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os que estão presentes na sala, de cumprimentar também os representantes dos outros grupos parlamentares, de agradecer a presença da doutora Paula Campos Pinto, que ainda cá está, e também agradecer, naturalmente, além da sua intervenção, a intervenção da Ana Peláez, que também foi, no nosso entender, muito importante até para a recolha de um conjunto de reflexões sobre esta matéria. Pedir desculpa por não ter estado na totalidade do tempo das intervenções do público, mas tive que estar presente num outro colóquio que está a decorrer sobre os direitos das crianças no desporto, por isso só consegui mesmo depois também chegar no fim na intervenção dos grupos parlamentares, mas gostaria sobre esta matéria dizer algumas questões, algumas ideias que penso que são importantes. E antes de falar da Convenção, gostaria de falar da nossa Constituição da República, porque a Constituição da República Portuguesa tem um artigo que determina que as pessoas com deficiência gozam plenamente dos direitos que estão constitucionalmente consagrados. A nossa Constituição da República também determina que o Estado deve realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, de reabilitação e de integração, e que deve assumir o encargo da efetiva realização dos direitos das pessoas com deficiência. E neste artigo que nós temos da Constituição da República, cabe a responsabilidade e a necessidade de se cumprir na prática o conjunto dos direitos de todos os cidadãos, inclusive das pessoas com deficiência, naturalmente combatendo a discriminação em razão da deficiência. Naturalmente que quando aqui falamos da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal, é possível perceber na vida concreta das pessoas com deficiência, e vocês que aqui estão sentem-no, que essa Convenção efetivamente não está aplicada na sua totalidade, que os direitos das pessoas com deficiência no dia-a-dia, na vida concreta, no acesso a um conjunto de serviços públicos e de bens essenciais, efetivamente não se verifica. Isto é constatado naquela que é a realidade vivida todos os dias. Quando falamos, por exemplo, da questão do emprego ou da proteção social, é um dos direitos que está também consagrado na própria Convenção. Falamos do direito à educação, que também está consagrado na Convenção, e pese embora tenham sido dados passos muito importantes no nosso país sobre o acesso das crianças com necessidades especiais à educação, falta ainda cumprir muito para que se cumpra o direito à educação designadamente no acesso ao ensino superior, ou também para que as pessoas com deficiência tenham uma formação profissional adequada também à inserção no mundo laboral. Falta ainda também, nesse aspecto, percorrer um longo caminho. No acesso à saúde, as profundas dificuldades que persistem no acesso, seja a produtos de apoio ou ajudas técnicas, cada um chamará aquilo que preferir, mas no acesso também a tratamentos e a terapias que são fundamentais, as dificuldades que persistem no acesso à saúde. A questão da mobilidade, que foi aqui também referida até na intervenção do público. A necessidade de se derrubarem barreiras arquitetónicas, mas de garantir que não é em razão da deficiência que as pessoas não podem utilizar transportes públicos e não podem circular nas suas cidades. A profunda necessidade de efetivamente se concretizar uma vida autónoma e independente, que respeite o direito das pessoas com deficiência a poderem ficar nas suas casas, a viver nas suas vilas, nas suas cidades e a fazerem a sua vida com a devida dignidade e autonomia. Todas estas são matérias que estão, que falta efetivamente cumprir muito, embora o PCP também reconheça que foram dados passos muito positivos, seja na questão do modelo de apoio à vida independente, seja na questão da própria prestação social para a inclusão, ficando ainda muito aquém também de tudo quanto é necessário fazer. O PCP tem intervido sobre todas estas matérias e há uma ideia central que nós não podemos deixar aqui de colocar. A efetivação e o cumprimento destes direitos, porque a legislação existe, existe na Constituição, existe um conjunto de outra legislação que também está já publicada, como a Lei Antidiscriminação. Existe a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, ratificada pelo Estado português, obriga todos os governos que passam pelo Estado português, a praticar políticas que cumpram os direitos que estão inscritos na Convenção. Há efetivamente aqui uma questão central, que é a necessidade de quem está na execução das políticas públicas tomar a opção política de fazer o necessário investimento para que, por exemplo, as escolas públicas tenham todos os meios humanos, materiais, pedagógicos e técnicos necessários para todas as crianças com necessidades especiais, para que haja o necessário investimento no Serviço Nacional de Saúde, para que todas as terapias sejam disponibilizadas a todas as pessoas, para que haja também o necessário investimento para que se eliminem barreiras arquitetónicas. Vou mesmo terminar, Sra. Presidente, e para que se garanta o acesso a serviços públicos, à cultura e ao desporto para as pessoas com deficiência. Isto depende de opções políticas e depende de investimento público. E nessa batalha, contem também com o PCP, uma saudação às pessoas com deficiência, às suas famílias e às suas organizações representativas também, por todas as lutas que também têm encetado para o cumprimento e para a defesa dos seus direitos.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e cabe-me agora a honra, porque é mesmo uma honra e o prazer de fazer o encerramento formal desta nossa sessão. E gostava de vos deixar aqui duas ou três notas que a 10ª Comissão reputa de muito importantes e que tem a ver até com algumas das questões que já foram aqui abordadas, mas que eu gostaria, em nome da Comissão, de sublinhar de uma forma especial. E tem a ver com três alíneas do preâmbulo da Convenção e que dizem o seguinte: reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com capacidades e barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as outras pessoas. E estas barreiras e estes impedimentos incluem, obviamente, as doenças mentais, como era uma das preocupações, as doenças mentais, as intelectuais, as sensoriais, para além, obviamente, das limitações físicas que também aqui foram abordadas. Uma segunda alínea diz o seguinte: preocupados com as difíceis condições que as pessoas com deficiência se deparam, as quais estão sujeitas a múltiplas ou agravadas formas de discriminação com base na raça, cor, sexo, língua, religião, convicções políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, indígena ou social, património, nascimento, idade ou outro estatuto. E, finalmente, aquilo que conduziu a uma convenção internacional, convictos que uma convenção internacional abrangente e integral para promover e proteger os direitos e dignidade das pessoas com deficiência irá dar um significativo contributo para voltar a abordar a profunda
profunda desvantagem social das pessoas com deficiência e promover a sua participação nas esferas civil, política, económica, social e cultural, com oportunidades iguais, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos. E todo este conjunto de preocupações são expressas nos 50 artigos da Convenção. Eu gostaria aqui de sublinhar só mais duas ou três questões. A primeira das quais é que, de facto, esta é uma questão transversal e não é só uma questão transversal a nível dos serviços públicos e dos ministérios, como aqui foi tão bem referido, mas também uma questão que é transversal na Assembleia da República entre várias comissões, não só na primeira, direitos e liberdades e garantias, mas também, por exemplo, que se cruza com a Comissão de Saúde e Educação e muitas outras. E nós teremos muita atenção a este aspecto. A segunda questão que eu gostava de sublinhar é que, de facto, a Assembleia da República tem dado passos muito positivos naquilo que nós reconhecemos, deputados, reconhecemos como a aproximação, de facto, à realidade que nos cerca, aos cidadãos e às cidadãs, aos problemas concretos com que as organizações e entidades se confrontam no seu dia-a-dia, e prova disso é, obviamente, o nosso plano de atividades da 10ª Comissão e esta sessão que aqui tivemos. Temos, de facto, o enorme gosto de trazer. Uma outra questão que me parece que é de sublinhar e que corresponde a algumas das preocupações é o nosso reconhecimento em termos de deputadas e deputados da Assembleia da República, e é um reconhecimento cada vez mais interiorizado de que não existe democracia sem opções. E é, portanto, fundamental que sejam garantidas matérias, algumas, como já foram aqui referidas, mas que sejam garantidas matérias sob pena de não termos uma democracia completa. E eu gostava de sublinhar, para além das que já foram aqui trazidas, como a educação, a saúde, o trabalho e o emprego, a habilitação e a reabilitação, há algumas outras também que são fundamentais. Igualdade e não discriminação e o reconhecimento igual perante a lei. A liberdade e a segurança e proteção contra a exploração, violência e abuso, porque as camadas mais vulneráveis são de acesso, digamos, presas mais fáceis de situações de abuso. A questão das mulheres e das crianças. O acesso à justiça, fundamental. O direito a ser incluído não é só a viver uma vida independente, mas é também a ser incluído na comunidade, com participação na vida social, política, cultural, na vida de recreação, lazer e desporto. E também, obviamente, como já aqui também foi dito, liberdade de expressão e acesso à informação e também, como vimos, o uso de facto da língua gestual que permitiu seguirem esta sessão. E, finalmente, um aspecto que também nos parece de evidenciar, o respeito pela privacidade e pela família, e assegurar que as pessoas com deficiência, incluindo as crianças, mantêm a sua fertilidade em condições de igualdade com os outros, que é um aspecto que muitas vezes não é referido. E é por isso que é tão importante e que foi tão importante receber os vossos contributos. E é por isso que, em nome da 10ª Comissão Trabalho e Segurança Social e de todas e todos os deputados presentes, muito agradeço a vossa presença. E agora, a seguir a isto, temos de facto um pequeno convívio e um lanche que esperemos também que possam e tenham a disponibilidade para acompanhar. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada também à doutora Paula Campos Pinto pelo seu contributo muito especial e muito importante para os nossos trabalhos. Muito obrigada. Aplausos.